Bom dia a todos. Meu nome é Ivo Valente e hoje nós estamos aqui no Epicentrismo em Debate de número 211. Hoje é dia 22 de março de 2024 e o tema é Sinergismo TENEPES Verbetografia, da especialidade conscienciológica Verbetografologia. Okay? Nós vamos dar aqui a leitura do paper, fazer a leitura, destacar alguns tópicos e logo depois nós vamos abrir aqui para o debate com o pessoal que está presente no tertuliário e também com as pessoas que estão aí fazendo perguntas por meio da internet. Definição. O sinergismo TENEPES verbetografia é a potencialização dos efeitos interassistenciais resultantes da associação da tarefa energética pessoal, a TENEPES, com a escrita de verbetes para a enciclopédia da conscienciologia. Um potencializa o outro. Escrever verbetes potencializa a TENEPES e a TENEPES pode ser um fator potencializador da produção verbetográfica. Contextualização. Neoenciclopedismo. A Enciclopédia da Conscienciologia é obra coletiva com a participação de mais de 1000 verbetógrafos, ano base em 2024. Se você ainda não é verbetógrafo, não se desespere. É, digamos assim, faça o seu verbete o quanto antes para entrar nessa obra coletiva. Abrangendo os mais diversos assuntos ligados a inúmeras especialidades conscienciológicas. A instituição conscienciocêntrica IC, que é responsável por este mega empreendimento interassistencial, é a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica Enciclosapiens. Defesa. Todo dia é apresentado um verbete nas tertúlias conscienciológicas. Isso é uma das maiores, digamos assim, conquistas positivas, cosmoéticas, interassistenciais que nós temos dentro do contexto da conscienciologia. Todo dia, com total gratuidade, é defendido um verbete aqui no tertuliário e que é transmitido inclusive pela internet. As pessoas podem assistir aqui, podem assistir pela internet e podem participar. As tertúlias são atividades diárias. Opa, vou pular aqui. É defendido todo dia, apresentado um verbete nas tertúlias conscienciológicas, defendido pelo próprio verbetógrafo no tertuliário, dentro aqui do CAEC. As tertúlias são atividades diárias, onde há a oportunidade de debater os conteúdos verbetográficos. Agora, se você não fez ainda o seu verbete, se você pensa em fazer o seu verbete, a gente tem alguns recursos aqui que podem ajudar. Você está encontrando alguma dificuldade. Escrever verbetes com intenção tarística a partir das autopesquisas é oportunidade ímpar de realizar interassistência para consciência e consciência. A Enciclosapiens, com o intuito de auxiliar os verbetógrafos e neoverbetógrafos, dispõe das seguintes atividades relacionadas com a escrita verbetográfica, dispostas em ordem alfabética. Curso Pangrafologia Verbetológica, que depois vou pedir para o Hernani falar alguma coisinha. Oficina de títulos, para quem está com dificuldade de ter alguma inspiração para encontrar algum título. A Preceptoria Verbetográfica, que é um trabalho mais individualizado. O Programa Verbetografia, que é um... São várias aulas para otimizar a escrita do verbete e também a tertúlia treino para quem tiver algum processo de alguma dificuldade na comunicação ou pensa que tem alguma dificuldade na comunicação, tem aí as atividades da tertúlia treino. Okay? E aí eu quero correlacionar com o tenepsismo nessa contextualização. A consciência tenepsista pode captar ideias para a escrita de verbetes para a enciclopédia da conscienciologia a partir das práticas diárias da TENEPS. Por outro lado, a dedicação à produção verbetográfica pode influenciar de maneira positiva a assistência feita na TENEPS em função do holopensene dos temas estudados e das recins realizadas a partir da teática do verbetógrafo, né? Que a pessoa tem que escrever alguma coisa em que ela tem algum nível de teática, algum nível de vivência para poder dar sustentação àquilo que ela está querendo defender, àquilo que ela está querendo escrever, àquilo que ela está querendo colocar. Casuística. Crise, agora vou falar da minha crise, pessoal, crise de crescimento. Ao entrar para o Conselho de Epicons no ano de 2019, este autor foi obrigado a se defrontar com o fato de ainda não ter escrito um único verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia. Uma vergonha, tá ok? Mesmo sendo voluntário veterano há quase 3 décadas, tá? Eu não tinha escrito um verbete, umzinho, nadinha, tá ok? Então isso é motivo... de crise. Inclusive, eu achava que eu não ia entrar no conselho por causa disso. Quando eu tinha escrito nenhum verbete, eu ia estar vetado, né? Ninguém ia lá, ok? TENEPS. Durante a TENEPS, no ano de 2019, no mesmo ano que eu entrei no Conselho, esse autor teve a ideia do seguinte título para a escrita do primeiro verbete: Sinergismo TENEPS Livro dos Credores, defendido no Tertuliário em 20 de junho de 2020. Eu estava na TENEPS, eu tinha escrito já, eu tinha inclusive conversado com a Gisele Salles, que agora que eu tinha, depois que eu tinha entrado no Conselho, eu tinha que dar um jeito para escrever algum verbete, mas ainda assim eu demorei. Então, estava na TENEPS e eu tinha proposto outros títulos, que eram títulos que estavam falando mais de coisas extraconscienciais do que envolvesse a minha autopesquisa, a minha intraconsciencialidade. Essa proposição de títulos não funcionou comigo, tá? Funcionou quando eu inverti a situação e parti mais para uma questão autopesquisológica das minhas autovivências. E aí, quando eu pensei no Sinergismo TENEPS, Livro dos Credores, ali a coisa se encaixou muito bem, apesar de eu ainda ter demorado muito na escrita desse primeiro verbete. Aí quando encaixou o TENEPS, Livro dos Credores, a gente começou a escrever e aí a coisa começou a fluir. Quando eu tentei escrever coisas que tinham a ver com a minha vivência também, mas que não tinham tanto a ver com o conteúdo autopesquisístico, pelo menos na minha visão, a coisa não saiu. Saiu quando eu inverti esse raciocínio e comecei a falar de uma coisa que envolvia mais uma autopesquisa mais direta, ok? Titologia. Além do insight para o primeiro verbete, em diversas outras ocasiões foi possível, durante as práticas da tarefa energética, captar ideias para a escrita de outros temas. Os títulos: Amparofilia Tenepsística, Clarividência Tenepsística, Interação Teneps-Memória, são outros exemplos de ideias ocorridas durante a tarefa energética pessoal. Aqui tem um detalhe. Na hora que eles colocam, na hora que eles colocam esse tipo de ideia, e você às vezes fica pensenizando sobre aquela ideia que vem, você fica numa situação que acaba gerando uma predisposição para maior doação de energias. Eu não compreendo do ponto de vista parafisiológico como que isso acontece, mas eu sei que é isso que acontece. Vem a ideia, aquela ideia começa meio que a soberba você positivamente, e aí você começa a refletir e você começa a entrar também num processo de doação energética em paralelo, simultaneamente com essa situação, ok? Verbete. Agora, tem um outro detalhe. Em outras situações, igualmente durante a TENEPS, foi possível obter ideias de enumerações para o texto e conteúdos para frases enfáticas. Independente da ideia do verbete ter nascido na TENEPS ou não, às vezes eu estava com verbete, estava escrevendo verbete, e aí travou uma enumeração. Eu fui fazer a enumeração lá em numerologia, cara, o troço travou, eu não conseguia. Pensava de um jeito, pensava de outro e continuava travado do mesmo jeito. Aí eu deixava para lá e ia para a TENEPS um dia ou dois dias depois, às vezes no mesmo dia. Enquanto eu estava na TENEPS, eu começava a ver toda a enumeração vinha na minha cabeça. Item por item, eu comecei a pensar. Claro que depois que termina a TENEPS, tem que anotar rapidinho, porque esquece, tá, gente? Aí você vai, eu fui anotando item por item. Cara, a numeração ficou redondinha. Isso não acontece só, pessoal, com tenepsista veterano, não. Isso não só acontece com verbetógrafo veterano ou com epicom, não. Qualquer pessoa que for tenepsista e que se dedicar à questão dos verbetes, eu penso que isso é perfeitamente factível de acontecer, tá? Deixa eu ver aqui. Em certas ocasiões, quando havia dificuldade para escrever determinado trecho, ocorriam ideias para melhorar a escrita e deixar o verbete mais didático. No autossídio em ambiente rural, eu tive a ideia das duas enumerações. Para quem depois for pegar o verbete, tem duas enumerações lá no autossídio em ambiente rural. Uma que é a parte de políticas públicas, que eu deixei parte, e uma outra que é a parte de prevenção, ok? E ficou, aquelas duas enumerações, aquelas ideias ali, ocorreram, pelo menos para mim, durante a TENEPS, ok? Tá? Êxtase de dental. A consciexis acompanhando o trabalho. Isso significa que há consciexis acompanhando o trabalho verbetográfico, sejam amparadores ou consciências relacionadas ao tema, precisando de auxílio. E aqui tem um tópico importante, que é da interassistência. Por outro lado, foi possível perceber na TENEPS, no ano de 2023, durante a escrita do verbete autossídio em ambiente rural, com CIEX diretamente relacionada à temática sendo assistida, que não dá para dar mais detalhes aqui. O holopensene em torno do estudo deste tema de caráter nosográfico oportunizou a interassistência. Não foi só isso que aconteceu. Aconteceu uma outra coisa junto que eu acabei não deixando escrito aqui. eu comecei a ter um processo retrocognitivo, e quando eu digo retrocognitivo, eu não lembrei de cenários, eu não vi pessoas especificamente e nem tive aquelas clarividências. Mas eu comecei a sentir que o tema do suicídio no passado era um tema que era extremamente complicado e conflitivo para ajudar as pessoas. Aquilo ali, eu fiquei pensando com aquilo ali, me deixou muito... Porque o meu mestrado foi em cima da questão do suicídio. Eu fiz um verbete em cima da questão do suicídio. Sou psicólogo e de vez em quando, nas tarefas de supervisão de plantão psicológico, outras coisas que eu faço, às vezes tem coisas ligadas nesse sentido. E eu comecei a lembrar de um conflito que eu tive no passado em relação a essa temática. Qual que era a sensação que me dava? É que eu queria ajudar determinadas situações e não conseguia. Tá? Eu desconfio que estava no contexto da Igreja Católica. Eu não tenho certeza disso não, tá, pessoal? Aí é uma desconfiança, uma coisa é para-percepção e outra, eu acho que é a inferência que você faz a partir da para-percepção. E aí tinha, porque tinha todo mundo, vocês sabem, né, dentro da história do cristianismo e das coisas ligadas ao catolicismo, o suicídio sempre foi muito estigmatizado, tá? O suicídio é realmente uma patologia consciencial, mas um processo de patologia consciencial não significa que a gente tenha que estigmatizar as pessoas que estão passando por aquela situação. E veja bem, na hora que você vê uma situação, você sente que é uma situação que precisa de ajuda até para as pessoas que estavam envolvidas no contexto, não só para a pessoa que cometeu o suicídio. E tem aquela estigma pesado em cima, aquilo criava um conflito, tá? Isso ficou muito claro na minha cabeça. Então, a escrita do verbete, junto com a TENEPS e provavelmente com essa interassistência aí que aconteceu, eu tenho isso como hipótese que provocou esse processo autorretrocognitivo. Repito, eu não lembrei de época, não lembrei de cenário, não vi pessoas, mas eu sei que aquele conflito é um conflito do passado. Eu não tenho dúvida nesse sentido. Tá? Energossomática. Aliás, não era só do passado. Aquilo me ajudou a entender certas reações minhas durante a minha história de vida, em que eu queria tentar ajudar a fazer alguma coisa, o troço travava, tá? Por incompetência consciencial minha, mas que tem relação provavelmente com essas questões do passado. É um ponto de auto-pesquisa que ainda precisa ser mais aprofundado. Energossomática. Em certas situações, durante a escrita de verbetes, ocorre a expansão das energias conscienciais acompanhadas com a nítida sensação de limpeza da holosfera pessoal. Para ficar autodesassediado, não há nada melhor que escrever verbete, ok? Verbete ou textos conscienciológicos, aqui eu quero até expandir mais, tá? Para a pessoa ficar mais autodesassediada, sentir aquela sensação de limpeza, a escrita conscienciológica ajuda, em especial aqui eu estou destacando a questão dos verbetes. Autoconsciência. Os processos interassistenciais podem ocorrer antes, durante e depois da escrita do verbete e da defesa realizada na tertúlia conscienciológica. A consciente tenepsista, priorizadora da produção verbetográfica, deve ficar parapsicamente atenta a toda a movimentação multidimensional. Fizemos aqui uma enumeração, eu vou destacar aqui alguns tópicos. Amparofilia, nós temos aí o verbete Amparofilia Tenepsística, tem um verbete da professora Adriana Lopes, Amparofilia, e eu também fiz um recentemente, Amparofilia Consciencioterápica. Tá? O desenvolvimento do parapsiquismo durante para a dinamização da intenção. Opa, desculpa. O desenvolvimento do parapsiquismo para a dinamização da interação com os amparadores da TENEPS e da equipex de paralexicógrafos, tá? Ou da equipex de paraenciclopedistas, tá? Dá no mesmo. Anotações. O ato de anotar ideias para os verbetes ou títulos para os neoverbetes ocorridos durante a TENEPS, logo após o término da prática, sem deixar para depois. Se deixar para depois, esquece. E aí fica com aquela cara assim, ah, lembrei de nego, esqueci, tá, ok? 3. Autodisciplina. A prática de escrever verbete de maneira disciplinada em sinergia com a auto-organização para a realização da TENEPS. Autopesquisa. O aproveitamento lúcido e com discernimento das auto-experimentações tenepsológicas. Na verdade, não é só das auto-experimentações tenepsológicas. É de todas as auto-experimentações. Como verbete aqui tem a ver com a questão do sinergismo, eu achei melhor colocar TENEPS aqui. Das autoexperimentações tenepsológicas pessoais para a escrita dos verbetes. Cognição. O desenvolvimento da autocognição da importância decisiva da interassistência na atual vida humana. Já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. No meu caso específico, eu sempre fiz assistência, tá? No decorrer da minha vida, a questão da assistência teve uma certa constância, teve uma certa continuidade. Mas a autocognição da importância da interassistência, eu, pessoalmente, só consegui depois de aplicar a técnica do livro dos credores do Grupo Kármicos, que é a técnica que eu sou garoto propaganda. Deixa eu ver o que mais aqui. Cognição, cosmoética, a eliminação das autocorrupções relativas ao adiamento da escrita conscienciológica ou da autoqualificação tenepsiológica. Especialidade, o esforço intelectual e gesconológico no desenvolvimento das especialidades conscienciológicas, incluindo aí a tenepsologia. A boa parte dos meus primeiros verbetes, não escrevi muitos verbetes até hoje, escrevi 15, estou com 16º, a defesa do 16º já marcada, tá? E eu vejo que tem essa questão, por exemplo, da consciencioterapeuticologia, o esforço da OEC, essa dedicação desse Holopensene lá da consciencioterapeuticologia, a escrita do dicionário, você está dentro desse Holopensene, ajuda também a ter ideias para a escrita de verbetes, inclusive relacionados à consciencioterapeuticologia. É o estudo. A dedicação na leitura e na pesquisa das obras conscienciológicas, favorecendo a captação de neoideias para neoverbetes, inclusive durante a TENEPS. Okay? E sim, a efetivação de reciclagens intraconscienciais repercutindo de maneira positiva na escrita verbetográfica e no holopensene tenepsístico. Voluntariado, o trabalho voluntário em IC relacionado à Proexis pessoal, formando o trinômio voluntariado, TENEPS, verbetografia. A frase enfática, a dedicação ao sinergismo TENEPS-verbetografia abre possibilidades importantes de interassistência a partir da produção de neoverpons e pelo auxílio bioenergético a consins e consiexes necessitadas. Quando você começa a trabalhar com determinados verbetes, aquilo vira um atrator holopensênico para o processo de interassistência. Então, na hora que você está escrevendo um verbete, aqui eu estou focando muito em verbete, pessoal, mas a gente pode generalizar isso para escrita conscienciológica como um todo, ok? Mas na hora que você está escrevendo um verbete com um tema específico, aquilo cria um processo atrator holopensênico de assistência. E aquilo ali pode ajudar. Onde eu vi isso de maneira mais clara e contundente foi no autocídio em ambiente rural. O tema é nosográfico, tá? foi minha dissertação de mestrado, o tema é nosográfico, claro que às vezes isso facilita, mas em outros temas, mesmo naqueles temas de caráter homeostático ou neutro, eu penso que pode criar uma atração holopensênica visando o processo da interassistência. Você, leitor ou leitora, já experimentou o sinergismo TENEPS e verbetografia? Quais os resultados evolutivos e interassistenciais obtidos? Eu gostaria aqui de convidar a todos os conscienciólogos veteranos, voluntários da Conscienciologia veteranos de mais de década, que ainda não escreveram nenhum verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, que arregassem as suas mangas de maneira positiva e cosmoética, e caso concordem, a escrever os seus verbetes aqui, a contribuir com os seus verbetes. Porque eu vejo que tem muita gente que tem muita experiência, muita vivência, muito cabedal, muita bagagem, e que por algum motivo, por alguma situação, que eu não vou entrar aqui no mérito, acabou ainda não contribuindo nem com um verbetezinho sequer aqui para a Enciclopédia da Conscienciologia. São alguns casos que a gente tem nesse sentido. Então fica registrado o convite dentro desse contexto. Antes de passar para o debate, eu gostaria de divulgar uma atividade e passar para o Hernani para complementar essa divulgação. Nós vamos ter aqui, quando eu estava lá na contextualização, eu citei o curso Pangrafologia Verbetológica. É esse aqui. Vocês estão dando para ver bem? Opa, para lá, é para cá, tá? Curso Pangrafologia Verbetológica. Esse curso é um curso de campo bioenergético, onde há dois campos pangráficos e dois campos verbetográficos. Além dos quatro epicons, Hernani Brito, Dulce Dal, Gisele Salles e Júlio Royer, tem também 11 preceptores especialistas da Enciclopédia da Conscienciologia. Okay? Isso aqui é destrava verbete. Né? Se você quiser destravar a escrita de verbete, ela consegue. É destrava verbete. Destravou a escrita. Ok, é para destravar a produção verbetográfica. Se a pessoa quer destravar a produção verbetográfica dela, esse curso tem outras atividades, tá, pessoal? Eu estou destacando essa aqui. Esse curso eu penso que pode ajudar na escrita do verbete. Como nós temos um dos EPICONs presentes aqui, o professor Hernani Brito, eu vou passar a palavra para ele divulgar mais alguma coisa, dar mais algum detalhe desse curso aqui do Pangrafologia Verbetológica.
Bom dia a todos. Bom, esse curso, Ivo, ele tem muita relação com esse verbete de hoje, né? Não foi à toa que você citou aqui, porque ele é a proposta desse curso surgiu do estudo que a gente começou a fazer da questão da pangrafia, né? A pangrafia é a técnica que o Valdo sempre usou na escrita e basicamente os verbetes, os 2019 verbetes que ele fez na enciclopédia, são baseados na pangrafia. Né? E a gente começou uma dinâmica da pangrafia e com o tempo o pessoal começou a falar, vocês deviam fazer um curso e tal. Né? E aí no ECP2 que eu estava participando até como treinamento de EPICOM, que eu já era EPICOM, mas nunca tinha dado ECP2, e a Dulce estava também nesse mesmo ECP2, lá durante o campo, né, veio o nome do curso, Pangrafologia Verbetológica. Né, e a ideia, eu não tinha pensado em associar o estudo da pangrafia que a gente estava fazendo na dinâmica com a escrita de verbete. Né, e na hora veio a ideia também de conversar com a Dulce. Aí eu fui falar com a Dulce, ela falou que ela tinha tido a mesmíssima ideia, quase que assim, muito próxima, né, daquilo que eu estava pensando. Então a gente propôs esse curso. E esse curso ele é baseado numa técnica que tem no livro Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, é a técnica das três cadeiras, que é a técnica que o professor Valdo usava na escrita. Né? Que é, por exemplo, você chega primeiro a primeira cadeira seria uma poltrona, tipo da TENEPS, né? E você vai deitar lá, relaxar, soltar as energias e vivenciar o parapsiquismo, né? Perceber o amparador, perceber as ideias, fazer uma reflexão sobre um determinado tema, né? Ali pode ter projeção, pode ter retrocognição, pode ter uma série de coisas, né? É o semelhante do que acontece durante uma sessão de TENEPS, mas não é TENEPS. Okay. Nesse caso aí, é escrita, né? Propriamente. Aí depois a segunda cadeira, você vai, pega simplesmente papel e caneta, né? Sem computador, e redige ali aquelas ideias, né? Pode vir ali uma série de ideias também. E muitas vezes o amparador faz o acoplamento com o autor ali na hora dessa escrita, livre, né, com papel, sem nenhum atrito, sem nenhum... Né. Pode acontecer até a psicografia nesse caso aí. Depende da situação, depende do que está acontecendo ali. Né. Mas é o momento também dessa escrita junto com o amparador. E a terceira cadeira... Você coloca no computador e ajusta ali a um capítulo, uma chapa verbetográfica. Então a gente viu que a verbetografia ela tinha uma sinergia com o desenvolvimento da pangrafia, porque aquelas ideias vêm de uma maneira sintética. Então essas experiências, por exemplo, que a gente tem na TENEPS, já são as primeiras extrapolações. E depois a gente viu que o professor Valdo falava muito que se a pessoa quisesse desenvolver a pangrafia, era bom investir na TENEPS, porque a TENEPS leva para a pangrafia. Né? Okay. E aí a gente falou, poxa, se a gente quer qualificar a produção intelectual dentro da Conscienciologia, produzir neo-verpons dentro da Conscienciologia, não podemos descartar o parapsiquismo. Sem parapsiquismo a gente não vai chegar lá. A gente vai produzir, vai ter uma produção intelectual, mas ainda vai ficar muito superficial, só na experiência intrafísica. Sem parapsiquismo, não dá para ter neo-verpon dentro da Conscienciologia. Então a ideia desse curso era trabalhar com isso. Então a gente criou lá no curso uma espécie de sete pangráfico, onde a pessoa passa por essas três cadeiras. Ela tem um período no colchonete, que ela fica tendo as ideias, ela passa depois por um acoplamento com o EPICOM, depois ela vai para uma mesa, onde ela faz a escrita manuscrita, né? Que seria a segunda cadeira, e depois tem um período de campo verbetográfico, que a pessoa já no computador ela vai ajustar aquelas ideias à técnica do verbete, né? E com toda a equipe da EncicloSapiens monitorando, assessorando, dando todas as instruções para a pessoa transformar todas aquelas ideias que ela teve num verbete. Né? Então essa é a dinâmica do curso. Né? A gente já está na 9ª edição esse ano e o pessoal tem relatado muitas experiências, já saiu muito verbete aí dessas experiências aí do pessoal no curso.
Marina? Posso fazer uma pergunta, Hernani, sobre o curso?
Claro.
Tá ligado aqui?
Tá ligado, pode falar.
Fala pra gente assim, olha, a duração do curso, quando ele começa assim, quanto tempo demora para terminar, ou seja, qual a disponibilidade que a pessoa tem que ter. E a outra condição assim, ó, qual é a próxima data?
Essa daí agora em abril, né?
É, que vocês vão oferecer.
A data eu vou dar agora, que está aqui no cartaz, que está aqui na mesa do tertuliário, é de sexta-feira, 24 de maio de 2024.
24 de maio?
24 de maio, até tá. É uma sexta-feira, uhum. Até domingo, 26 de maio. O curso começa na sexta-feira, às 15 horas.
Ok.
E vai até domingo, às 17 horas.
É um curso de campo. É o mesmo esquema do ECP2, né? Sexta, sábado e domingo.
Com hospedagem no hotel.
Ah, isso que eu ia perguntar.
Pode ser no hotel, pode ser no Village.
Ah, ok, beleza. Tá? Bom esclarecer.
Isso, mas quem mora aqui na Cognópolis pode ficar em casa mesmo.
Pode ficar em casa, bem esclarecido, bem lembrado. Isso é um detalhe importante colocar.
Ainda tem uma pergunta. E esse curso também faz itinerância?
Faz. A gente sempre... Antes da pandemia, a gente fazia dois por ano. Um em Foz e um fora. Né?
Tá.
Agora, depois da pandemia, agora é o segundo que a gente faz em Foz.
Okay.
E a gente ainda não fez fora, mas a gente já tem programados para fazer fora, já voltar também.
Então, a pessoa interessada, ela fica atenta porque existe essa possibilidade, né?
Sim, sim.
Tá bom, eu acho que aliviou a tensão.
Pessoal, mas Bárbara quer perguntar alguma coisa?
Sim. O teu material mesmo, né?
Ok, tranquilo.
Na sua análise, quais mecanismos são ativados nessa prática da TENEPS que favorecem essa captação de ideias? Porque o que eu percebo na prática da TENEPS, que também, no meu caso, eu também já tive algumas inspirações, não só de temáticas conscienciológicas, mas durante meu mestrado e doutorado, eu também tive muitas ideias para minha tese e dissertação também. Ok. Né? Então, assim, além dessa condição que você colocou do vínculo interassistencial, do trabalho interassistencial realizado, a gente poderia talvez também colocar o favorecimento dessa captação de neoideias pela conexão para cérebro com amparo, ou com a expansão energossomática realizada para assistência bioenergética, ou pelas interações energéticas realizadas durante a TENEPS, né? O que poderia estar relacionado a essa captação de neoideias?
Uma das coisas que eu vejo que tem relação é a questão da memória. Eles ativam circuitos mnemônicos específicos, como também circuitos cognitivos específicos. E eles fazem isso com uma facilidade impressionante. Não estou falando de nenhum fenômeno... Isso não é extrapolação, não estou falando de nenhum fenômeno que é, vamos dizer, raro, tá? É um fenômeno comum, frequente, em que eles ativam determinados conteúdos cerebrais seus, coisa que está na memória física, e eles ativam com extrema facilidade, tá? Inclusive determinadas memórias para fazer assistência especificamente, ou determinadas memórias que podem ajudar na questão do verbete. Então eu vejo que os circuitos mnemônicos, eu não estou falando holomnemônicos, pode até também ter os holomnemônicos, mas eu estou só nessa vida intrafísica por enquanto. Eles ativam esses circuitos mnemônicos com extrema facilidade. Para eles não é dificuldade fazer isso. Okay? Se a pessoa estiver minimamente predisposta, minimamente, digamos assim, minimamente não atrapalhando, tá? Os amparadores conseguem fazer isso com uma certa facilidade. Tá? Aí cada um tem que ver o seu jeitão de funcionar na TENEPS, cada um tem que ver a sua situação de como é que funciona, isso aí tem jeito de cada pessoa funciona muito, funciona de maneiras muito diferenciadas dentro do processo da TENEPS. Eu tenho um temperamento X. A Marília Souza, eu gosto de citar o exemplo da Marília, lá da OIC. Ela funciona com parapsiquismo de uma maneira totalmente diferente da minha. Ela tem um processo de entrega cosmoética, parapsíquica, de passividade, no qual ela flui muito bem. Eu não fluo da mesma maneira que ela. Não estou dizendo que o meu é superior ao dela ou que ela é superior ao meu. São jeitões e temperamentos muito diferentes nesse sentido. Às vezes, se eu tiver uma questão assistencial e eu estiver pensionizando sobre uma questão assistencial, seja pela tela mental, alguma coisa, isso me induz muito mais facilmente ao processo de transe parapsíquico na TENEPS do que simplesmente esse processo de entrega, por exemplo, como a Marília faz, de maneira magistral, tá? Ok? Então, cada um vai ter o seu jeitão nesse sentido, cada um vai ter a sua maneira de funcionar. Do ponto de vista da autoconsciencioterapia, é importante a pessoa ver como que ela funciona em relação à condição da TENEPS. Cada pessoa vai ter uma diferenciação. Por exemplo, meu temperamento às vezes tende a ser mais controlador. Não que eu seja controlador o tempo todo, mas tende a ser mais controlador. A Marília não tem isso, tá? Então acho que isso aí, às vezes, nesse caso, acho até que facilita mais para ela do que para mim ter esse tipo de temperamento. Ok? Por isso que essa questão da tela mental, às vezes me ajuda. Só que tem um determinado momento que quando chega na assistência, você está lá com o PCN de interassistência em relação a um assunto ou alguma coisa. Só que na hora que os amparadores entram, no meu caso específico, e eu me considero ainda em desenvolvimento nesse sentido, na hora que o amparador chega, transcende o troço do que você está se preocupando. Dá uma transcendência. Eu não sei se eu não sei se essa palavra que eu estou usando aqui ajuda a traduzir o que eu realmente sinto na TENEPS. Mas extrapola, transcende. Aquilo ali fica pequenininho, tá? E aí você deixa, aí você trata de não atrapalhar, entende? Deixa o amparador, ele que vai superentender o trabalho, tá?
Não, é que eu fiquei pensando assim, eu acho que uma dificuldade que existe com muitos tenepsistas também nessa condição dessa ativação cerebral ocorrida durante a TENEPS é na separação do joio do trigo, assim, vamos dizer, né? Porque há uma tendência, há uma compreensão de que tudo que venha dessa expansão, ela pode só ser uma dispersão, uma viagem. Sim, mas... E aí você conseguir separar aquilo que vem realmente de uma dispersão ou daquilo que
mas
vem.
A primeira coisa é, de repente, até ficar despreocupado em relação a isso. É baixar o desconfiômetro cosmoeticamente. Ali é o momento que o desconfiômetro ficar um pouquinho... Acho claro que pode ter devaneio também. Não estou dizendo que a pessoa tem que abrir mão do autodiscernimento. Mas, às vezes, vale a pena baixar o desconfiômetro, porque já teve situações em que eu achava que eu estava viajando na dimenese, né? Abriu o vidro de Hellmann e mergulhou dentro, tá? Okay. E aí eu pensei, gente, isso que eu estou pensando aqui, Eu cito um exemplo, isso aconteceu logo quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava na TENEPS e comecei a lembrar do filho do meu dentista na época, que já é consciex. Não o filho, o dentista. E eu comecei, isso foi uma coisa que aconteceu quando eu devia ter 5, 6 anos de idade. Este rapaz, ele teve um problema, ele foi mexer com álcool. O álcool pegou fogo, saiu uma chama, foi direto no olho e ele perdeu o olho. Eu estava na TENEPS e eu comecei a lembrar disso. E eu disse assim, gente, a viagem na maionese hoje vai ser profunda. Então vamos lá, deixa a coisa acontecer, tá? E eu comecei a lembrar da situação. Do que tinha ocorrido com o rapaz. Mas eu comecei a lembrar, gente, é uma coisa que aconteceu na minha infância, tá? E eu comecei a lembrar em detalhes. Cara, tudo bem, passou, registrei lá. E um belo dia eu fui falar com a minha irmã mais velha, não é ligada à conscienciologia, e eu fui conversar com ela, em outro assunto que não tinha nada a ver. Daí, enquanto eu estava conversando com ela no telefone, deu na minha telha de perguntar. Normalmente eu não faço isso. Hoje mesmo, praticamente não faço isso, eu deixo as confirmações acontecerem. Eu não fico, como é que é? Eu aprendi que ficar indo atrás de confirmação não é uma coisa boa. Mas nesse dia eu perguntei para ela. Eu gerei um impacto nela sem saber. Ela ficou muda no telefone quando eu perguntei isso para ela. Aí ela parou assim ele acabou de receber uma córnea de doação. Aquilo ali, veja bem, essa foi pouquíssimas experiências que eu tive de confirmação posterior nesse sentido. Essa foi, digamos assim, foi como é que é? Foi durante os... Foi acachapante. Foi mesmo uma questão que eu acho que os amparadores usaram, porque eu sou meio cabeça dura, tá, ok? Eu preciso de comprovação, eu gosto de verificação, tá? E isso às vezes não funciona, e às vezes isso não ajuda. Mas como eles sabem do jeitão que eu funciono, precisou ter um troço desse para ser acachapante. E ali, aquilo ali para mim foi acachapante. Na hora que acontece uma coisa dessa, uma coincidência desse tipo, coincidência entre aspas, não foi coincidência, foi uma sincronicidade desse tipo, isso aí é acachapante.
Posso fazer uma pergunta sobre isso? Quando você pegou o telefone para ligar para Gislane, né?
Para a minha irmã mais
velha. Para sua irmã. Quando você pegou o telefone para ligar para sua irmã e você tocou nesse assunto, você hoje é capaz de lembrar das sinaléticas que fez você fazer isso?
Admito que eu não vou conseguir lembrar dessas sinaléticas, tá. Não. Mas eu lembro que foi espontâneo na hora. Escuta, o fulano lá de tal.
Irresistível, então.
Exatamente.
Então, eu já tive essa dificuldade semelhante à que você está trazendo para a gente estudar agora. E com o tempo eu aprendi que na hora, se eu parar para ver quais foram a sinalética, ou qual foi a sinalética, deixa eu mudar essa nomenclatura, qual foi a força que fez eu fazer aquilo.
Perfeito.
Como você está dizendo, não é o seu padrão compartilhar isso, né?
Uhum.
Mas você fez. E o resultado foi um mega aprendizado.
Nesse sentido foi.
Então, funciona. Depois, né, que eu observo que aquela mensagem, aquele aprendizado foi significativo, eu falo, por que eu fiz isso? Por que eu peguei o telefone?
Perfeito.
Eu estava com dor de cabeça, eu estava amando o mundo, eu estava com um estado vibracional, eu estava o quê? Ou estava nada? Também é uma sinalética, na vida de hoje principalmente.
Ah.
Muito bom, Ivo.
Obrigado por essa complementação autopesquisológica. Fala aí, Janel.
Primeiro, obrigado e parabéns pelo paper, né? Obrigado porque tem me ajudado aqui a pensar. Mas a questão é, quando você vai para a TENEPS, essa expectativa ou prospectiva que você cria para poder receber ideias, para construir um verbete, a pergunta é bem uma pergunta mesmo. Ela não atrapalha o processo de assistência? Você não vai se interferir muito?
Veja bem, eu não entrei nenhuma dessas vezes que eu tive essas intuições, eu entrei pensando numa prospectiva verbetológica. Eu pensei na interassistência.
Sim.
Tá? Ok? Só que durante a TENEPS começa a vir espontaneamente, tá? E daqui a pouco eu vejo a enumeração completa do que eu precisava fazer, tá? Ok? Que estava travado, que eu não conseguia destravar, tá? E outra coisa, na hora que isso acontece, que você tem essa reflexão, essa reflexão é parada, e ao mesmo tempo que ela acontece, você está doando energia para fazer assistência. Ela não acontece sozinha, ela.
Certo.
Ok? E às vezes com assistências muito ligadas ao tema. A mesma coisa em relação às retrocognições. Na hora que tem a questão da retrocognição, não pensa que vai ser a retrocognição sozinha. Eles vão usar isso para assistência. Se tem amparador na jogada, favorecendo alguma coisa, não é somente... Claro que às vezes pode ter alguma coisa que vai favorecer a sua auto-pesquisa, vai favorecer o seu auto-estudo e a sua auto-qualificação. Isso é do interesse deles. Mas nesse sentido, não é só nisso. Às vezes tem algo a mais. E normalmente esse a mais é interassistência. Pelo menos no aprendizado daquilo que eu vi. Tá?
Porque eu estou dizendo isso porque eu... Bom, hoje na hora que eu for para a TENEPS, na sala de espera, eu já vou lembrar, né, desse momento aqui.
Sim.
Inevitavelmente, eu vou criar uma prospectiva, né? Vou ficar atento às ideias que eu tenho para... E aí, essa é uma questão. Então, assim, isso não vai atrapalhar,
Não, agora, às vezes, o que vai atrapalhar, vou aproveitar e fazer o gancho novamente com o que a Bárbara estava trazendo
ela
ali.
Sim, ela estava falando.
Tá? A gente tem um desconfiômetro, eu tenho um desconfiômetro, às vezes, muito alto. A pessoa pensa, isso deve ser devaneio, estou mergulhando na maionese, né? Alguma coisa assim, tá? E, às vezes, esse tipo de questionamento, naquela hora específica, em vez de ajudar, ele atrapalha.
Ah, tá.
Tá, ok? Em vez de ajudar, ele atrapalha. Claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, cada um tem que ver seu jeitão de funcionar, seu mecanismo de funcionar. Mas tem certos questionamentos que eles podem ser abortivos do processo da interação com o amparador extrafísico. Você começa a questionar e o amparador está passando ideia e você começa a questionar. E você está abortando, às vezes, a interação com ele. Tá? Tá aí, ok?
Só enfatizar isso daí, você já falou, mas eu já me deparei muito com esse tipo de questionamento. A gente fala sobre isso nos cursos e tudo, o pessoal sempre tem essa dúvida de eu posso colocar um tema de escrita para pensar durante a TENEPS? Né? E o que eu tenho visto, e até procurei assim, alguns registros do próprio professor Valdo comentando sobre isso, você, na TENEPS, o que você faz é chegar e se predispor e seguir o que o amparador vai te dar de orientação. Você não vai tentar induzir, conduzir, colocar tema, colocar nada. Na TENEPS você se predispõe. O fato é que, se você interage com o amparador e acopla com o amparador, inevitavelmente pode vir inspirações e você vai aproveitar o que aparece na TENEPS.
Perfeito.
Não é que você vai tentar induzir a TENEPS, você vai ficar atento e tirar o melhor proveito dos insights, das ideias, das reflexões, dos experimentos que acontecem na TENEPS. E, se possível, depois da TENEPS, ter o hábito de registrar tanto o próprio, as ocorrências da TENEPS, como as possíveis ideias para verbete, para texto, para capítulo, tudo que aparecer dentro da TENEPS.
Concordo plenamente. E antes de passar a palavra para a Bárbara, só vou citar uma questão. Gente, eu faço o livro dos credores Grupo Kármicos. Eu recebo pedido de TENEPS lá pelo Conselho de EPICONS e também pela OEC. É bastante pedido de TENEPS que chega. Estou escrevendo verbete. Faço parte lá da dinâmica da TENEPS planetária do Colégio Invisível da Pararreurbanologia. Okay? Pode chegar lá na hora e não ser absolutamente nada disso que vai ter na TENEPS. Porque quem define a paragenda tenepsológica é o amparador. Ele quem sabe. Uma hora eu vou ter que escrever uma coisa sobre isso. Quem tem a cosmovisão amparológica, conforme esse nome que está dizendo aqui, é o próprio amparador. Ele tem essa cosmovisão. Você cria a autodisponibilidade interassistencial que tiver no seu alcance. Faz livro dos credores, recebe pedido de TENEPS, faz um monte de coisa, voluntaria, etc. Tá? Mas pode chegar lá na hora, quem vai ter a visão de que tem uma concierge em outro canto do planeta, que está precisando de mais ajuda do que tudo isso que você está fazendo, quem tem isso é ele. E é ele quem vai, como é que eu posso dizer? Quem vai ministrar e supervisionar o processo interassistencial dentro do contexto da TENEPS. Então, essa cosmovisão amparológica pró-TENEPS, quem tem, com o próprio nome, que esse nome que eu estou usando está indicando, é o amparador extrafísico. E é ele quem vai, digamos assim, o controle, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra não, mas o controle quem tem vai ser o amparador. Agora, o ideal é que a gente mantenha a nossa ressonância pensênica com ele o mais qualificada possível. Por isso que eu fiz lá o amparofilia tenepsística e não é só eu não, tem vários outros verbetes escritos por diversas pessoas que abordam a relação tenepsista amparador. Se você for na Enciclosapiens hoje, vai lá no Busca Verbete, você vai no repositório de verbetes e digitar TENEPS, você vai encontrar centenas de verbetes de TENEPS, dos mais variados autores, inclusive do professor Valdo, abordando essa questão da ligação do amparador com o tenepsista. Okay?
Porque eu fiquei pensando justamente dentro disso, que a comunicação entre consim e consiex tem uma série de desafios. E a técnica da TENEPS é uma técnica que favorece essa comunicação. Então, você está na TENEPS, você tem inspiração para uma ideia, e uma ideia que materializada e publicada, ou seja, escrita e publicada, ela vai ter um potencial interassistencial ainda maior. Então, isso é uma ótima técnica a ser aplicada e pensada pelo amparador extrafísico em relação o tenepsista, porque veja, às vezes está ocorrendo uma interassistência pontual na TENEPS, ou um público-alvo que você tem a tendência a atender na TENEPS. E vem uma ideia gerada daquele grupo que vai, depois de materializado e publicado, potencializar ainda mais a assistência realizada daquele grupo. Vai expandir. Então, eu acho muito inteligente esse mecanismo.
A TENEPS ajuda a gente a superar as chamadas dificuldades recíprocas. Lá no livro 200 Teáticas da Conscienciologia, não sei se o Waldo escreveu isso também em algum capítulo da enciclopédia, mas no 200 Teáticas tem.
Escreveu um paper?
O Hernando está lembrando que a Marina, que está ali em cima, escreveu um paper também sobre essa questão aí das dificuldades recíprocas. A TENEPS é um dos momentos técnicos que a gente pode utilizar para superar, em algum grau, essa questão das dificuldades recíprocas.
Ô, Ivo, é importante isso que vocês dois acabaram de concluir, porque o paradigma consciencial é esse, né? A proposta de um novo paradigma é que cada consciência, cada ser humano, aprenda a fazer uso de si mesmo, tanto dos seus aprendizados, quanto das suas dificuldades, e compartilhar. É claro que o compartilhamento tem que ter discernimento, e também tudo tem que ter discernimento. Perfeito. Mas a hora de fazer isso é uma coisa muito positiva, né? Eu sempre penso assim, se o professor Waldo não tivesse compartilhado com a gente o conhecimento dele e as dificuldades dele, né? Quem teve a oportunidade de estar próximo, viu ele transformar num verbete ou transformar num capítulo de livro as dificuldades dele também, né? E isso é algo que eu acho muito significativo que vocês dois acabaram de concluir aí, né?
Aparecida, e depois eu acho que tem, não sei se tem pergunta na internet, tá? Aí vamos para a Aparecida e depois a gente vai atender o pessoal aí que está, né, pela internet. Vai lá, Aparecida.
Então, bom dia a todos. Eu queria saber, a ideia assim, olha, quando a gente tem a ideia na TENEPS, eu fiquei pensando agora, depois dessa conversa, né? Eu tinha feito aqui alguma reflexão que o pessoal já comentou, mas eu fiquei pensando assim, até que ponto a ideia advinda ali na TENEPS, ela também não pode ser, não para o tenepsista, mas para algum assistido que esteja ali presente. Então, a gente tem que levar isso para reflexão, né, e ver o que vai fazer com a informação.
Mas, ó, deixa eu aproveitar um gancho. Recentemente, eu vi uma situação que não cabe aqui dar detalhes, em que os amparadores estavam retirando energia de mim para ajudar na reflexão de uma consciência, na produção de ideias dela. Veja bem, não era uma consciência que me parece que tivesse uma condição de sofrimento, não vi isso, pode até ter reparado, mas eles estavam ajudando a partir das energias na potencialização da autorreflexão dela. E a sensação que estava me dando, que ela nunca pensenizou tão profundamente quanto estava pensenizando naquele instante. Posso estar equivocado, tá, gente? Às vezes as nossas leituras não são 100%. Então, veja bem, eu estou fazendo contraponto à sua pergunta. Às vezes a gente pode contribuir com ideias, com pensenes, que os amparadores estão inspirando também para ajudar determinados conceitos. Acho que você falou perfeitamente factível. Mas eu estou colocando agora o contrário. É pela doação das energias, é na expansão da autorreflexão daquela consciência. Pensênica, pode, tá? Não é isso. Na hora eu senti que ele estava dando energia e era para ajudar a pessoa a refletir profundamente, tem a ver com a autopensenização, num nível mais aprofundado, tá? Então, veja, isso foi uma interessante, não é o habitual, definitivamente não, pelo menos naquilo que eu consigo perceber, muitas vezes eu não percebo muita coisa, às vezes tem vezes que eu não percebo nada, tá? E nem também fico com uma expectativa de que tenha que perceber alguma coisa, ok? Mas nesse dia, especificamente, eu vi que ele estava usando a energia para o aprofundamento autorreflexivo, autopensênico da pessoa. Você queria continuar?
Eu gostaria de fazer mais uma pergunta.
Sim, mas, depois quer dizer, passamos aqui para ele.
Eu pediria para você, eu gostei aqui na página 2, ó.
Sim.
Aqui na sua enumeração, né, você coloca da cognição, ó, o desenvolvimento da autocognição, da importância decisiva da interassistência na atual vida humana.
Sim.
Eu, você falou, existe, Ivo, alguma técnica para a gente fazer esse desenvolvimento?
É que você chegou um pouquinho depois, chama-se Técnica do Livro dos Credores Grupo Kármicos.
Aí você pode falar mais.
Vamos falar novamente, então, já que teve o gancho, vamos falar novamente, tá?
Mas foi exatamente isso, porque eu coloquei aqui puxado, né, que assim, olha, que eu percebo pressões externas, né, contra essa autocognição, né, contextos que envolvem os meus credores intrafísicos e extrafísicos, né. E aí, ó, além então de autolimitações que a gente está em processo, né, de evolução. E aí eu pediria para você expandir contribuindo aí com essa solucionática.
A técnica que me ajudou nesse sentido, até a autocognição, eu não tinha autocognição desse assunto. Eu, pessoal, é que é bom deixar claro, o fato de não ter autocognição não significava que eu não praticasse a interassistência e não praticasse assistência em algum nível. Mas a autocognição da importância eu só tive com a aplicação da técnica. Isso aqui é um caderno otimizado, organizado pelo Hernani Brito, pela Rosemary Salles e pela Sandra Tornieri, tá? Ok? Livro dos Credores Grupo Kármicos. Eu coloco assim, a técnica do Livro dos Credores Grupo Kármicos, no qual a pessoa vai compilar o nome de todos os credores que ela lembrar nessa atual vida intrafísica. Sendo que ela vai lembrar aqui e vai colocar aqui, letra, olha lá, por exemplo, Antônio da Silva, né? Ok? Escreve aqui, vamos lá. Aqui o exemplo que está aqui é melhor, é Concin da Silva, né? Como é que é? Deixa eu ver aqui onde é que está. Ah, Concin da Silva, isso mesmo. Coloca aqui, Concin da Silva, abre parênteses, a situação na qual você teve contato com essa pessoa. Então, amigo de infância, né? Se tiver a data de nascimento dela, coloca lá a data de nascimento. Tudo em uma linha apenas. Então, Concin da Silva, abre parênteses. Eu aplicando essa técnica aqui, foi onde eu descobri, digamos assim, descobri não, foi onde deu para desenvolver uma autocognição da importância da interassistência. E isso aconteceu, o que aconteceu? Teve duas vezes em que estava, não estava na TENEPS, uma estava no epicentrismo e debate, quem estava ministrando era a Marina, nunca comentei isso com ela, tá? O que aconteceu? A gente estava no epicentrismo e debate na época da pandemia, a Marina estava apresentando o paper dela, não vou lembrar agora o título do paper que foi, e ela estava falando lá, a gente estava falando de parapsiquismo, interassistência. Cara, e durante o epicentrismo de debate, eu era um dos debatedores, eu estava ali. Daqui a pouco, na minha cabeça, começou a entrar a ideia do Livro dos Credores. Não foi uma coisa que eu provoquei. Eu comecei a pensar no Livro dos Credores. Quando começou a pensar no Livro dos Credores naquele momento, eu senti que tinha uma pequena multidão assistindo ao epicentrismo de debate. Tá? Naquele momento que a gente está discutindo e que tinha a ver com a aplicação dessa técnica, ok? Agora, pessoal, vale a pena estudar, a gente vai ter um curso aqui no CEAEC, a gente vai ministrar um curso sobre esse assunto no CEAEC, para quem tiver interesse, no dia 11 de maio, tá, pessoal? Uma hora de informações, vai ser, se não me engano, aqui não está o horário, mas se não me engano é das 15 às 18 horas, no dia 11 de maio, para quem quiser aprofundar, ok? É um curso breve, de 3 horas de duração, não é um curso que a gente estende o assunto muito. Agora, essa técnica, se você for constante na aplicação dela, se você for autodisciplinado na aplicação, eu acho impossível você não chegar sobre a conclusão da importância da interassistência. Outra coisa, me ajudou a descer da minha arrogância, do meu orgulho em relação às pessoas com quem eu convivi em Florianópolis. Eu comecei a valorizar muito as pessoas com quem eu convivi em Florianópolis, independente de serem ligadas à Conscienciologia ou não, isso ficou totalmente secundário. Eu vi a minha perspectiva aqui, digamos assim, quem me conheceu lá em Florianópolis sabe que eu não era uma das personalidades assim, digamos assim, das mais fáceis, né? Teve até uma vez que o Valdo chegou lá em Florianópolis, eu tenho que contar essa história, essa história não tem como deixar de contar. Chegou lá em Florianópolis, tinha uma reunião com os voluntários, o Valdo estava lá. Aí no final da reunião, o Valdo chega assim, gente, vocês estão muito bem? Está tudo ótimo aqui em Florianópolis? Vocês não sabem o quanto vocês estão bem? Gente, até o Ivo virou gente. Tá, ele falou isso para mim na frente de todos os voluntários. Se até o Ivo virou gente, aí ele se vira para o César assim, porque vamos convir, né, César? Ele era meio estranho. Tá, ok. Falou isso publicamente lá. Aqui, veja bem. Muito dessa estranheza é que, até certo ponto, eu me colocava acima das pessoas. Eu não tinha autopercepção disso, tá? Acho que é importante também... Tem um certo atenuante até certo ponto disso, mas eu me colocava acima das pessoas. Hoje, eu revejo isso aí. Agora, veja bem, também tem a questão de maturidade física, pesou muito. No meu caso específico, maturidade física pesou muito, tá? E uma série de outras situações, tá? Então, veja bem, me ajudou a autodiagnosticar as minhas imaturidades em relação a um público do qual eu fui líder. Eu sei que eu tive liderança em relação àquele contexto. O livro dos credores, eu tenho como hipótese que ele ajuda a você ter, se não uma retrocognição completa, pelo menos uma compreensão retrocognitiva da sua existência crítica. Eu sei que a minha retrovida crítica teve a ver com aquele contexto pessoal lá. E que, se bobear, é a mesma vida que me gerou conflito em relação à questão do suicídio. Isso eu não tenho certeza, tá? Eu teria que ter mais retrocognições para... São hipóteses, tá? Mas, ó, quem não preencheu ainda, vale a pena. Livro dos... Quer dizer, quem quer seguir o desafio de preencher o livro dos criadores grupos kármicos, está aqui, e vamos dar um curso aqui no CEEC sobre esse assunto, o dia 11 de maio, tá? Hernani, vamos para a internet?
Ivo.
Opa.
Só queria fazer uma pergunta, pois, se tem outras pessoas que perguntem, mas queria, em relação a isso,
fazer
uma pergunta. O quê?
Qual que é a pergunta? Não entendi.
Não, mas tem outras pessoas que estão esperando.
Não, pode perguntar, pode perguntar. Pode falar, fala.
Não, em referência a isso, eu cheguei tarde também, mas pensava na experiência, né, que não faz muito tempo eu coloquei numa proposta de artigo. Então, o que eu pensei? Que pelo conteúdo da informação que... Para mim foi muito importante. Eu aí coloco mesmo na proposta de artigo como uma hipótese. Será que essa qualidade de informação serviu como para fazer algum tipo de acerto kármico?
Sim.
Às possíveis pessoas, né, que estavam aí presentes, seja na ocasião. Então, porque eu visando isso que você fala, que tudo tem relação com assistência.
Perfeito.
Tudo. E esse tipo de informação é assistência pura, né?
Em relação a Florianópolis, no contexto da TENEPS, eu penso que sim, teve uma questão de acerto grupo kármico.
Eu senti
isso. A partir isso, da porque... aplicação do livro dos credores. O nível do quanto que foi esse acerto grupo kármico, isso aí vai variar muito de situação para situação. Não dá para generalizar, tá? Então, eu concordo com esse raciocínio. Vamos passar para a internet, vamos ver as perguntas que nós temos aí.
Eu vou trazer algumas perguntas aqui do pessoal que está online, tá? Depois a gente volta também, o pessoal ainda tem pergunta, né? É a primeira aqui, então, do nosso amigo Eduardo Dória, lá de Curitiba. Bom dia, professor Ivo, parabenizo pelo seu continuismo na produção de papers e de verbetes desde o início tardio, em 2019, né, deslanchando.
Eu sou um verbetógrafo retardatário.
A sua produção ininterrupta atual. Senti falta no título do paper do livro dos credores. Poderia ter sido Sinergismo, TENEPS, Livro dos Credores, Verbetografia.
Vou pensar no nome, fica provavelmente uma outra.
No fundo, tudo é assistência. Agora aqui, ó. Pois esse livro é um agente facilitador do desenlace de nós e de algemas que ainda temos otimizando nossas vidas. Aí no item 3 da enumeração, na página 2, autodisciplina. Qual a sua disciplina na prática de escrever verbetes? Tem horário fixo? Esse horário é dependente do horário da TENEPS? Antes ou depois dela?
Não, eu uso mais, no meu caso, os fins de semana, quando eu tenho algum tempo mais à disposição, ok? Para poder escrever os verbetes. É isso que eu estou utilizando mais. Bem que, durante a semana, se tiver, eu fico com alguns papéis sempre comigo, e se tiver ideias para colocar, eu vou colocando ali. Muitas vezes os verbetes comigo não nasceram diretamente no computador. Foi com papel em branco e anotando ideias. Por exemplo, começa a pensar na sinergismologia lá do verbete. O verbete tem uma chapa desenvolvida pelo professor Valdo, e daqui a pouco, às vezes é interessante imprimir a chapa e você ficar com aquela chapa sempre do seu lado para ter aquelas ideias específicas ali. Então tem interaciologia, sinergismologia que você vai preenchendo na seção de detalhismo do verbete da enciclopédia da conscienciologia, tá? E às vezes contém algum momentinho, mas é o trabalho mesmo mais hard, concentrado, sendo escrita no papel ou no computador, são nos fins de semana, quando eu consigo ter, digamos assim, por exemplo, tem final de semana que tem curso de campo, tem final de semana que tem atividade no OIC, tem final de semana, e às vezes eu priorizo essas atividades interassistenciais. Não dá para deixar de, não é em função da escrita dos verbetes que você vai despriorizar a interassistência que você já está realizando, porque tem uma rotina, tem toda uma série de coisas que está acontecendo. Agora, muitas vezes já aconteceu de dentro dessas atividades interassistenciais eu começar a ter ideia também para a escrita nesse sentido, ok?
Agora, pergunta da professora Miriam Kunz. Professor Ivo, qual a sua percepção quanto ao campo e holopensene formados durante a escrita de cada um dos seus verbetes? Quais as diferenças perceptíveis?
Cara, eu estava em Guarapuava. Guarapuava não, perdão. Guaratuba, sempre confundo os dois lugares. Eu estava em Guaratuba e chegou a revisão de um verbete. Da Miriam Kunz chegou. Uhum. Lá era uma condição que eu não tinha como praticar TENEPS, era um hotel super movimentado, a coisa não achei que não era pertinente, não tinha para-segurança para realizar TENEPS lá naquelas circunstâncias. Ok? Mas eu fui pegar, recebi, eu vi pelo celular que eu tinha recebido e-mail e estava com o computador. Eu levei o computador para trabalhar com verbetes na medida do possível. E eu recebi a revisão de um dos verbetes, que era o autocídio e ambiente rural, novamente esse verbete. Cara, no quarto bem pequenininho, e aí tinha a sala de jogos para ir. E a sala de jogos estava um movimento danado, gente jogando, gente, hotel de verão, alto verão, sabe como é que é aquele tumulto? Mas não tinha jeito, eu tinha que trabalhar. Quando eu recebo revisão de verbete, eu não sento em cima de revisão de verbete. Eu pego a revisão e trabalho o mais rápido possível. Tá? Isso tenho para mim como princípio. Então não interessa onde você está, dá um jeito para fazer, para agilizar aquele processo de revisão. Chegou, recebi o verbete, e aí o que aconteceu? Eu fui para a sala de jogos naquele tumulto. Abri o computador, arranjei uma tomada e fui trabalhar. Gente, na hora que eu comecei a trabalhar, parece que eu entrei num outro mundo. Essa é a sensação que dava. Cara, entrei sei lá o que era aquilo que aconteceu, tá? O holopensene em torno de mim mudou. O fato de estar um monte de gente jogando, um monte de coisa assim, aquela turba muta de hotel de veraneio, aqui desapareceu, tá? E eu trabalhei ali, tá? Trabalhou e o troço ficou redondinho, mandei o verbete. Então, essa é uma questão. Então, o holopensene... E ali me ajudou, às vezes é bom a gente aproveitar essas oportunidades até quando a gente não está aqui em Foz do Iguaçu, tá? Porque lá, naquela tumulto todo, tinha um contraste. Esse contraste me ajudou a entender algumas coisas. Outra coisa, agora, aqui em Foz você tem um holopensene interassistencial muito forte, muito desenvolvido, tenta na base física, no holociclo e por aí vai. E aí você começa a ver, nossa, aqui em Foz a gente tem um lugar muito otimizado, cara. Não dá para perder essa oportunidade, não. Tá? É uma oportunidade muito séria. Esse legado que o Valdo deixou, que o professor Valdo deixou, é uma coisa muito séria e delicada. Tá? Então a gente tem um holopensene aqui muito propício. E quando você está produzindo verbetes e a sua holopensenidade pessoal entra em sinergismo com esse holopensene interassistencial aqui de Foz, fica um ambiente holopensênico, ao meu ver, muito positivo. Eu cheguei até a falar aqui da questão do autodesassédio. A escrita intelectual, desde que seja voltada com cosmoética para a interassistência, ela é autodesassediadora. Okay? Os assediadores não aguentam ficar naquele clima. Aquele clima para eles é insuportável. E quando eu estou usando a palavra insuportável, não estou exagerando, eu acho que essa é a palavra, que eles não suportam ficar ali. aí se afastam. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder aí a pergunta.
Agora, a pergunta da Josilene Tavares. Vou fazer essa, depois eu volto para o pessoal aqui, tá?
Acho que a Rosa ali quer perguntar também.
Bom dia a todos. Juliene Tavares, da Paraíba, tá? Aí ela pergunta, em 2019, o senhor deu um curso sobre nazismo e, na mesma época, se tornou EPICOM. Que cotejos pode estabelecer sobre isso?
Só a questão... Isso eu já falei num paper aqui, chancela epicentrismológica, se não tiver equivocado com o nome. O curso foi em 2018, tá? Eu dei o curso foi lá no Cognitarium do CEAEC, eu dei o curso, tá? Foi um curso que foi de 6 horas de duração. Durante o curso aconteceu de eu citar uma palavra, eu acabei de citar uma palavra lá durante o curso e a luz acabou. Tá, logo depois ela voltou. O que aconteceu? Eu dei o curso, tá? Sobrevivi, estou vivo até hoje, estamos, aliás, o curso vai ter mais uma edição agora no CIEC, dado agora no auditório. Dei o curso, acho que o ambiente, mesmo sendo um tema nosográfico, penso que o saldo foi muito positivo. Um dia depois, eu estava numa dinâmica epicentrada pelo consenso terapeuta Nário Takimoto na época, e eu fiz um acoplamento com a Regina Easterman. Era um curso que as pessoas faziam acoplamentos umas com as outras. Uma dinâmica, que as pessoas faziam acoplamento com as dinâmicas umas com as outras. Quando a Regina estava na minha frente, eu vi um tipo de interassistência mais séria, que não cabe aqui ficar dando detalhes, ficar revocando a coisa toda. E eu vi a interassistência acontecendo ali. Quando eu vi essa interassistência, eu comecei a refletir, eu pensei assim, eu vou me candidatar para entrar no conselho. Né? Deu para aguentar, deu para entrar, tá, dá para me candidatar, ok? Tudo bem, quando eu me candidatei, eu não tinha escrito nenhum verbete sequer, eu achava que eu não ia entrar, mas tudo bem, né? Acabou entrando. Tá? Gerou uma crise de crescimento que está sendo muito positiva, cujo saldo está sendo muito, ao meu ver, está sendo muito positivo. Ali, então, essa foi a relação. Estou citando cronologicamente os acontecimentos, o que ocorreu. Isso tudo se deu, se não me engano, o curso nazista foi em junho, julho de 2018. Depois disso, teve essa dinâmica, que foi um dia depois. Aí eu coloquei, foi uma autoindicação. Eu me indiquei lá para o conselho e a autoindicação foi aceita. Tá? E aí eu corri atrás do prejuízo, porque eu sou um verbetógrafo que retardatário, mas é um retardatário que está fazendo esforço. Tá ali. Espero que tenha chegado aí também na conclusão. Ok?
Van Rosa? Sou eu? Então, eu concordo com a sugestão do título, está ouvindo aí? Que há um participante havia colocado aí, Sinergismo Teneps Verbetografia Livro dos Credores.
Tá.
Você lembra que eu estive com você ontem?
Sim.
Aqui, você falou sobre o Livro dos Credores, estava sentada ali, depois você estava almoçando, fui lá falar com você, que eu me interessei em fazer o curso, que eu não entendia muito essa questão de devedores e credores, né? Lembra?
Sim.
Então, aí fui para casa da TENEPS, achei interessante que você botou aqui num tópico que pode acontecer esse sinergismo, né? Essa sincronicidade antes, durante ou depois da TENEPS.
Antes, durante, depois da defesa do verbete.
Então, no caso meu, eu vou te contar no final que não foi verbete, foi o livro.
Certo.
Então, eu acordei assustada antes da TENEPS. Eu dando aula, eu ouvindo a minha própria voz, dando aula sobre o meu livro.
Okay.
Aí, o meu livro é sobre preceptoria polimática evolutiva, né?
Perfeito.
Baseado como base a preceptoria de Annie Sullivan com a Halle Kelly, esse é o modelo. Então, aí o que aconteceu?
E também com a preceptoria do Waldo em relação a todos nós, né, Rosa? Eu duvido que isso não tenha influenciado. Mas, desculpa a minha complementação. Continua.
Como que eu estou dando aula? Onde? Aí, sabe, eu acordei assustada ouvindo minha voz dando uma aula em outro lugar, outra dimensão. Não consegui identificar como, né, que sei lá, onde que era. Aí, acordei, né? Aí disse, ah, isso tem a ver com alguma coisa que eu conversei com o Ivo ontem sobre os credores, sabe? Fiz logo uma sinergia assim. Aí eu tinha um compromisso hoje de fisioterapia. Fui lá, a fisioterapia foi desmarcada. Disse, bom, eu vou hoje para lá. Eu não sabia que, que você estava apresentando isso hoje. Entendeu? Você vê como é que... Você está com uma força atratora, até coloquei aqui, com sim atratora, através do livro dos credores. Que eles estão esperando em todos nós, os verbetes, os livros, né? Que é uma forma de assistência aos mesmos.
Mas
né?
Eu queria aproveitar para esclarecer um ponto. Eu concordo que toda a parte de escrita é uma assistência. Na questão do livro dos credores... Você deve se considerar, você, a consciência, que se propõe a preencher o livro dos credores, você deve se considerar devedora de todo mundo, sem nenhuma conotação mística, religiosa ou de autoculpa. Não pode ter nenhuma conotação desse tipo. Você vai se considerar cosmoeticamente devedora de todas as pessoas com as quais você interage. Então, eu estou te ajudando já na pergunta que você tinha me feito, que agora vamos aproveitar para esclarecer aqui. Não precisa esperar o curso para entrar nisso, não. Tá? Você, então, quem que é o devedor? O devedor é você. Você ou a pessoa que se propõe a preencher o livro dos credores. Quem são os credores? Todo mundo com quem você se encontra. Basicamente, é isso. Claro que aqui você pode colocar credores mais estricto senso. O que é esse estricto senso? Mais restritos. As pessoas às quais você prejudicou, às vezes até de maneira involuntária, não foi proposital, ou então as pessoas que ajudaram você em algum momento da vida, em alguma situação, em algum contexto. Porém, além dessa questão mais estricto senso, você pode expandir esse raciocínio. Credor é todo mundo que você encontrou na sua frente, na sua vida. Você sabe que uma vez eu estava num avião, fui lá no avião, né, era uma itinerância pela OIC. Aí eu estava viajando, daqui a pouco a aeromoça veio me entregar alguma coisa ali. E eu li o nome dela no crachá, tá? E eu resolvi fazer experimentação no livro dos credores. Ela passou por mim, eu tive contato, vi o nome dela, sabia. Eu não fico perguntando o nome das pessoas não, tá, pessoal? Depende da situação, depende das circunstâncias. Aí o que acontece? Eu vi o nome da pessoa. Aí vamos ver, então eu cheguei no outro dia, na Teneps, bem, vamos colocar aqui o nome da pessoa, ela estava lá, conheci, vi o nome da pessoa, ela me serviu a comida enquanto estava jantando no avião e coloquei o nome dela lá. A assistência acontece, tá? E olha que eu só encontrei essa pessoa uma vez na vida, nunca mais a vi. Eu não sei se é extrapolacionismo, acho que são os amparadores que aproveitam tudo. Eles aproveitam tudo. Tudo. Ah, quer falar, Maria?
Fora da lógica humana.
Fora.
Quer dizer, os amparadores aproveitam tudo.
Só mais um pouco, pode ser, Maria? Só um minutinho. É que depois que eu fui acordada,
tá,
dando aula, me deu um impulso, eu fui pegar aquele livro da ressomática, da Evolucim. E eu fui rever o meu reverbete, que eu falo, da Helen Keller.
Sim.
Olha o que, que eu abri. O seu verbete falando
meu artigo,
sobre o livro.
Tá, meu
o seu verbete
tá
não, o seu artigo falando sobre o livro dos credores. Foi esse que caiu.
Ok, tranquilo.
A sincronicidade, desculpa, Marina.
Vamos em frente. Marina, quer colocar? Já fechou? Tranquilo? Então tá. Quem mais? Vai lá, Pedro.
Então, Ivo, eu achei bem interessante essa temática e fiquei pensando na relação dela com a dedicação integral a Atares. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso.
Olha, dedicação integral a Atares, você pegou pesado comigo, porque né, a gente tem que trabalhar, né, tocar a vida, fazer outras coisas, tá? Então eu não tenho essa dedicação integral do jeito que você está falando, exclusivista, eu ainda não tenho. Estou me esforçando para ter, ok? Tá? Mas é essa? Você completou a pergunta?
Sim, é que eu entendo que... Né, estamos em desenvolvimento para chegar nisso, né?
Sim, sim,
acho
sim.
Que é um dos objetivos aí. E eu vejo que, quando eu fiquei pensando muito nesse sinergismo, aquele entendimento que a Teneps ela não é só uma doação de energia para suprir uma demanda da consciência, igual uma ideia de Tacon, por exemplo, né?
Sim.
Ela é um processo de esclarecimento, né? É. E aí eu imagino que nesse processo de esclarecimento, através do campo energético que se monta, do holopensamento da pessoa, isso gera reflexões, tanto na pessoa que está sendo assistida, quanto no assistente, que aumenta a predisposição verbetográfica também, de depois trazer isso para o papel, e também, trazendo para o papel, isso se torna um outro tipo de tares gráfica. Né?
É a questão da pangrafia que o Hernani complementou quando estava falando a respeito do curso. Tá?
Exato. Então, a minha questão é mais assim, me parece que a sessão da TENEPS, ela é um espaço já definido, né, que a gente tem enquanto tenepsista para desenvolver essa prática interassistencial e para ter esse tipo de ideia. Mas como que você vê que isso pode ser utilizado indo além do horário da TENEPS e indo além também nesse sentido do entendimento da TARES aplicado?
Mas eu vou fazer uma questão antes, tá? TENEPS é TARES, concordo, tem um monte de coisa, mas veja bem. Se a gente quisesse fazer TARI, eu vou usar uma analogia que o professor Valdo utilizou no ECP2, lá no Le Petit Village. Já faz um tempinho que esse ECP2 aconteceu. Se você quisesse TARI 100%, teria que ter um cérebro numa redoma de vidro conectado com fios e com outros cérebros, tá? Para ter TARI 100%, ok? Muitas vezes na TENEPS, cujo objetivo realmente é chegar na TARI, aumentar a lucidez das consciências, como foi daquele caso, mas aí a minha percepção, se as pessoas podem discordar, se alguém aqui quiser pensar de maneira diferente, fique à vontade para colocar, tá? Você recebe consciências num nível de sofrimento muito grande, às vezes, que você precisa trabalhar todo um processo de energia, toda uma coisa, para daqui depois, lá no futuro, talvez com os amparadores, e às vezes não é você que vai entrar, é que vai começar uma TARES mais específica com aquela consciência. Porque às vezes você recebe gente, cara, que está num nível de perturbação muito grande, tá? Okay. Então, primeiro tem que acalmar, tem que botar as energias, tudo bem que está visando a TARES, ok? Mas às vezes é muito mais uma calmia, às vezes é um estado de acolhimento que você tem que ter em relação às consciências. O professor Valdo uma vez fez uma crítica a nós da CCCI, que nós não éramos muito bons de acolhimento, ok? Nós, a OIC especificamente está melhorando e melhorando cada vez mais nesse sentido. A começar pela pessoa da coordenadora, que eu faço questão de citar aqui, que é a Irmânia, que é extremamente acolhedora. Então, estamos fazendo todo um esforço nesse sentido. Então, não é só, digamos assim, a finalidade Atares, o Mater Pensando em Atares, o objetivo é Atares, ok? Tá? Mas não vai ser... Por que eu estou falando isso? Porque não vai ser, às vezes, a TARES de imediato, 100%. É isso que eu estou querendo colocar. Hernani, quer complementar?
E, às vezes, também a TARES ela é implícita, não é explícita.
Perfeito.
Às vezes, na hora da interação, está mais a interação energética mesmo, o acolhimento e tudo.
Desculpa.
Agora, quando você faz a RECIM e você evolui, você está fazendo TARES implícita.
Perfeito.
Pelo outro exemplo. E se você evoluiu, o seu exemplo já é TARES.
Ok. Tá.
Eu estava fazendo uma reflexão aqui, anteriormente a essa questão que foi colocada, que é assim, sobre o livro dos credores mesmo, né?
Tá.
Para a gente fazer essa técnica, aplicar essa técnica do livro dos credores, a gente precisa não estar nada vitimizado, tá certo?
Preferencialmente.
Isso. Então, aí eu estive pensando agora, aqui raciocinando, sobre como é que a gente poderia fazer a TARES ajudando ali na questão que o Pedro trouxe. Se a gente não se vitimiza,
certo,
e faz ali, no contexto de todas as nossas relações, esse exercício, né, de estar disponível para ajudar, que é TARES melhor? Porque ela vai ser uma TARES relacionada com a sua teática, né? Você tem a energia, você tem a predisposição de estar compreendendo as situações sem vitimizar e ajudando.
Sim, então, mas não é só não vitimizar, você não está pedindo nada para você.
Exatamente.
Que tem a ver com a auto-vitimização. Você não está que preenche o livro dos credores. Pessoal, o livro dos credores é para ficar cheio, mas não é para aumentar credores, é para diminuir os credores. É um paradoxo, tá? Você não está preenchendo o livro dos credores para aumentar credor, é para diminuir o débito do grupo kármico.
Assumir a dívida.
É bom deixar isso claro, tá? Ok?
É para assumir a dívida.
Para assumir de pagar as dívidas numa boa, ok?
Então,
não é para aumentar a dívida.
Mas isso que a Aparecida está falando, eu penso que o substrato para TARES é justamente a teática da consciência. Até, por exemplo, tenepsista, você falou de receber de uma consciência perturbada. se o tenepsis está perturbado também,
perfeito,
como é que
perfeito,
ele vai
perfeito,
né,
perfeito.
É, ajudar aquela consciência.
A
e esse, essa interação de holopensenes é o que faz a pessoa mudar também. Né?
Concordo plenamente.
Que é o que o Hernani falou da Recim. Né, também.
Tem que compartilhar aquilo que você tem de bem-estar e de saúde consciencial. Então, isso, por si só, já é tares.
No nível implícito já está acontecendo, né? E aí eu acho que essa interação me parece ser uma fonte geradora aí de várias verpons assim, dentro da bebetografia que você colocou.
Essa ressalva, porque tenepes não é chegar lá e começar a dar impacto terapia em tudo quanto é consciente.
Não.
Mas eu acho que isso talvez venha de uma percepção, de uma reflexão que eu fiz, que está muito dentro disso que o Pedro trouxe, de uma dificuldade que nós temos em identificar a real demanda do assistido.
Perfeito.
E aí eu fiquei pensando nessa relação de interação que a gente que é favorecida na tenepse, na escrita conscienciológica também, que é essa interação com consciências de melhor nível evolutivo, com os nossos amparadores e tal, que é de expansão mental somática. E que essa expansão mental somática também adentra a compreensão melhor do outro.
Certo.
E aí eu fiquei pensando na TENEPS e na escrita, os dois em conjunto, como técnicas de desenvolvimento de percursos cerebrais e paracerebrais dessas percepções que eu estou falando. Então, assim, que acaba favorecendo de forma mais ampla essas interações e a maneira como você interage com o outro, que você percebe o outro. E aí sim, quando você percebe realmente a demanda do outro, realizando tares dentro daquilo que é posto pelo outro e não pela percepção que você tem do que o outro está demandando.
Antes de passar a palavra para o Ailton, que já está a meia hora com o microfone lá em cima, tá bom? Ok? Nada, não tem problema não. Só queria complementar uma coisa. Até que ponto, na hora que eu refleti sobre os conflitos do meu passado em relação à questão do suicídio, aquilo ali deve ter ajudado mais gente. E gente ligada direto, provavelmente ligado ao meu caso específico, à minha pessoa. Na hora que eu começo a refletir sobre os conflitos que eu provavelmente tive em relação a esse assunto, pessoal, ninguém estuda um assunto por acaso, ok? Nesses casos do suicídio, muito provavelmente teve omissão deficitária mesmo, passado. Essa é a hipótese que eu coloco. Okay? E aí a gente está indo atrás dessa situação. Tudo como hipótese aqui. E na hora que eu faço esse tipo de reflexão, é isso que você está colocando aí. Tem o Ailton e depois a Marina, beleza?
Ok. Bom, primeiro aí agradecer o tema aí, foi muito, muito oportuno aí nesse momento. Mas eu queria fazer assim, uma interação melhor. Eu acho que ficou muito forte aqui essa questão da interação pensênica.
Sim.
Com o amparo da TENEPS.
Perfeito.
E isso é num crescendo do desenvolvimento do próprio tenepsista.
Perfeito.
Ele até colocou, se o tenepsista estiver cheio de... Quer dizer, no início, você tem lá o início da TENEPS, né, quando a pessoa está ali, normalmente ela fica mais obnubilada, ela fica um pouco embotada por todos os processos que começam a acontecer e essa interação começa a surgir. E aí, quando você fala do sinergismo TENEPS-verbetografia, você falou também aí da questão do hotel, né, do ambiente, que é onde o tenepsista já tem uma capacidade de criar um ambiente um pouco mais isolado, ou seja, interagir pensenicamente com a Equipex ao ponto de você conseguir fazer algumas observações ou reflexões mais profundas.
Okay.
E aí, dentro desse crescendo, entra aí a questão da divisão de atenção. Porque, assim, quando a gente fala assim, no final você vai lá e escreve, né? Então, eu lembrei da rememoração projetiva, mas você escreve o quê, né? Então, você, durante a TENEPS, como é que fica aí a sua capacidade de divisão de atenção nessa interação do tema pesquisístico ou do tema para futuras pesquisas? Por exemplo, você está lá na TENEPS, está passando, está lá interagindo já de uma forma positiva a sua autopensanidade com o amparador. E aí, nesse momento, passou lá no meio da cena o insight. E naquele momento tem uma divisão de atenção, tipo assim, vou guardar isso aqui no bolso, continua a vida, para no final começar
a registrar. Às vezes, dependendo de como a minha pessoa funciona, isso pode acontecer. Mas não é bem o que acontece comigo, para ser bem franco e sincero. O que acontece comigo dentro... Eu bati com... Não sei se o microfone está funcionando agora bem.
Está funcionando, sim.
Tá? O que acontece? Não é assim que acontece comigo. Às vezes vem aquela ideia e eu espontaneamente começo a refletir em torno daquela ideia. A minha atenção acaba não dividindo. Não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado. Estou dizendo que da maneira como eu funciono dentro desse sentido. E aí vem. Só que eu sei que quando eu estou refletindo, eu sei que eu estou doando energia do mesmo jeito. Tá? E não é uma reflexão que começou por mim. Agora, entrar na Tenepsis, eu quero pensar nesse assunto. Vou trazer esse assunto para pensar na Tenepsis. Eu não faço isso. Tá? Eu deixo a coisa sob a supervisão dos amparadores. Tá? E aí tem a doação. Hã?
Que
só
isso...
me peço. Perfeito. Obrigado pela colocação.
Que isso é o mito, né? Que é aquele mito também que você não pode pensar nada na Tenepsis. Muitas vezes, na interação da autopensanidade com o amparador, existe... A utilização da sua autopensanidade para favorecer
perfeito,
a assistência.
Perfeito.
Desde que você não esteja levando aquilo para você.
Não existe com a pessoa não pensenizar
não
em
tem.
Nada. Vamos parar, você não vai, é o Nirvana. Né? Você agora, o Zen, agora você vai ficar sem pensamento. Isso não existe, gente. Tá? Não existe ausência de pensenização. Tá? Porém, eu procuro deixar que as minhas pensenizações entrem em sinergismo com as pensenizações dos amparadores extrafísicos, nesse sentido. Faz toda a diferença.
Tá? Que é diferente do monoideísmo, né? Você chegar ali com ideia fixa e travar todo o processo.
Pessoal, todos nós estamos nos desenvolvendo, alguns num grau maior, menor, e isso tem a ver com o aprendizado. A Marina quer falar? A Hernani quer falar?
Eu vou trazer mais uma pergunta.
Tá.
Pessoal online, né? É agora a pergunta da Priscila Teles. Professor Ivo, é possível aplicar a técnica das três cadeiras em casa? Ela diz aqui que ela é tenepsista há 6 anos.
Cara, sou a pessoa mais competente para responder, porque eu não fiz o curso. Aliás, eu quero fazer esse curso ainda quando tiver a possibilidade como aluno, que é o Pangrafologia Verbetológica. Eu vou passar a palavra para o Hernani, que eu acho que o Hernani tem condições de responder.
Rapidinho, assim, só quem quiser estudar essa técnica das três cadeiras, no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, na página 414, tem um capítulo chamado Grafopensenologia. Lá o professor Valdo descreve direitinho como é que é a técnica. Tá?
Repete a página.
Página 714, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. Tá? E qualquer um pode aplicar em casa, até deve. É o ideal mesmo aplicar essa técnica em casa. Tá? Então é isso aí, a resposta está dada.
Perfeito, me corrigiu aqui que eu associei com o curso, mas a técnica pode ser aplicada em casa, perfeito.
Sou eu?
Pode ser, Marina.
Ok, eu gostaria de voltar a um assunto que você colocou para a gente no início, tá? Fui elaborando e eu quero a sua ajuda. É a respeito do suicídio, autossuicídio.
Sim.
Ok? Eu só conheço duas pessoas, eu estou dizendo que não exista, mas eu só conheço duas pessoas que compartilharam comigo esta ideia. Nem todo suicídio é patológico, nem todo suicídio, aliás, nenhum suicídio deveria ser estigmatizado. Traz para a gente a sua experiência, traz para a gente o que a gente pode abordar nisso aí.
Tá, quando teve um paper que eu apresentei aqui, que chama-se Interassistência Impactante.
Interassistência Impactante,
que foi o que aconteceu no PROAD. Mas eu vou repetir aqui, não vejo problema nenhum de repetir novamente isso. Mas quem quiser depois aprofundar mais, pega o paper lá, Interassistência Impactante. No PROAD, que inclusive você estava lá, no PROAD que teve do ano passado, 2023,
okay.
Na turma, no primeiro campo do PROAD, a gente estava lá, foi uma atividade no colchonete, quem estava epicentrando era o Max, mas você também estava lá participando.
Ok.
E aí o que aconteceu? Estava lá, eu estava deitado no colchonete, eu tive uma descoincidência e vi uma abordagem traforista para uma concierge que tinha cometido suicídio. Aquilo, para mim, foi bem impactante. Não é uma projeção vexaminosa, foi uma interassistência que me causou impacto e reflexões. E que a concierge que tinha cometido suicídio estava tendo uma abordagem traforista por parte dos amparadores para ajudá-la na recuperação da lucidez. inclusive em relação a conhecimentos que ela tinha tido na última vida intrafísica dela. Ok? Essa abordagem me chamou muito a atenção. Não havia um fiapó, um viés de crítica ou de condenação ao que ela tinha feito, ao que ela tinha, o que tinha acontecido com ela. Isso me chamou muito a atenção. A abordagem dos amparadores naquele caso específico foi de total traforismo em relação àquela condição. E eu lembro que teve uma confirmação posterior, depois a gente fez os debates e teve até uma situação lá que parece que tem a ver com aquilo que ocorreu. Não quero ficar dando detalhes porque eu posso acabar expondo pessoas de maneira desnecessária.
Ok.
Tá? Mas o que chamou a atenção é o nível que os amparadores atuaram naquela pessoa sem um viés, nenhum fio de condenação, sem nenhum fio de preconceito, sem nenhum fio de apriorismose e sem nenhum fio de estigmatização. Tá? E isso é uma coisa que nós mesmos precisamos trabalhar muito com isso. Eu acho que eu tenho muita apriorismose.
É.
Tanto que eu fiquei impactado. Então, alguma coisa de apriorismose eu tenho. Mesmo tendo estudado, gente, no mestrado eu entrevistei 16 famílias de pessoas que tinham cometido suicídio. Eu estudei esse assunto de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. E aí eu tenho essa experiência, essa projeção, foi uma projeção rápida, mas foi ao mesmo tempo muito ali. E eu vi os amparadores esclarecendo a pessoa. Essa pessoa teve algum conhecimento, se bobear, conhecia a própria conscienciologia, alguma coisa, e eles aproveitando o conhecimento dela para resgatar a lucidez dela naquele sentido. Aquilo ali foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Tá? Então, quando você pergunta isso, é essa vivência que eu vejo que é mais propícia a compartilhar aqui, que foi dentro do PROAD.
Sim.
Isso significa o seguinte também. Cara, para chegar numa desperticidade funcional, trabalhe com seus preconceitos. Você quer chegar num nível de autodesperticidade funcional, interassistencial, trabalhe com seus preconceitos. Trabalhe com as suas apriorismoses ou com seus pré-julgamentos. E às vezes é uma apriorismose que não é aquele preconceito do tipo, aqueles preconceitos mais, tipo de racismo, aqueles preconceitos mais escrachados. Às vezes você tem uma apriorismosezinha lá, bem ali, uma ideia fixa de que, não, assistência com suicida tem que ser de tal maneira, de tal jeito. Gente, aquilo ali para mim foi uma aula.
E você trazer para a gente, eu também considero uma mega aula, para nos instigar a pensar em abordagens, em ideias, em reflexões que mexem com os nossos autopostulados, aquelas certezas íntimas que todos, entre aspas, mas que em geral o ser humano tem, e ele não quer mexer ali, porque ele tem certeza que aquilo, ele ou ela, certeza de que aquilo é assim. E eu não tenho assim uma ligação tão forte interassistência com esse caso em específico, mas me chama a atenção o quanto que o preconceito, a estigmatização sobre o autossuicídio, sobre as pessoas que se suicidaram ou que estão ou que pensam nesse sentido, o quanto que isso é contra a própria pessoa que pensa assim, e o quanto que ela não sabe, né, Ivo? Mas ela está impedindo que o outro seja assistido. Porque a carga de impedimento, que é a carga energética e pensênica, que é jogada em cima da pessoa, né, no caso aí, é um impedimento para que a assistência, no caso aí, você relata, é uma assistência que chegou até a um suicida, né, ou uma suicida. E o quanto que isso é sofisticado. Então, eu já passo a palavra, mas me só diz assim, na sua opinião...
A consciência fala. Não consegue se livrar dela mesmo nunca.
Nunca.
Não, eu queria me livrar de mim. Não vai, você vai ter que conviver com você.
É importantíssimo,
não tem jeito,
tá? Né, isso que você está falando.
Impossibilidade holossomática. Foi a Nina Rosa que me ajudou a lembrar desse verbete.
Tá.
Impossibilidade holossomática. A consciência jamais vai se descartar dela mesma.
É importantíssimo, né? Até para as pessoas que vão nos ouvir mais tarde, que não é um estímulo ao suicídio.
Perfeito.
É um esclarecimento. Né? Porque se pensa no suicídio como uma saída ou uma solução, pare e pensa. conheça antes, faça o auto-pesquisa, falta de reciclagem, procura ajuda, porque você não vai ficar livre de você. Mas
não tem
nós
jeito.
Que estamos estudando a Conscienciologia, nós que estamos desenvolvendo atributos para que nós possamos fazer a interassistência, né, de uma maneira, um resultado maior, melhor, é importantíssimo a gente pensar nisso. Porque existe sim a condição do suicida, que aquele ali é a economia de males, que aquilo ali foi uma solução grupal dentro da própria PROEX da pessoa. Porque não é porque é estabelecido a PROEX que tudo estabelecido na PROEX ocorre e vai acontecer daquela forma. Às vezes, acontece uma mudança da condição. N coisas podem acontecer. Fala, Rui.
Suicídio, aproveitar o gancho, Marina, passar para a Bárbara e depois
para
a Hernani. Pode ser? Tá. O Hernani está na frente, pode ser então o Hernani e depois a Bárbara.
Tá. Um comentário bem rápido.
Tá bom, ok. Tem atenuantes e agravantes.
E agravantes, perfeito.
Em cada uma dessas situações.
Okay? Perfeito.
No paper, eu cito o exemplo de uma escritora parapsíquica, Ivone do Amaral Pereira. Está na Feminologia, dentro do paper, não, desculpa, do verbete.
Ivone do Amaral Peixoto.
Está lá, porque ela foi uma das referências dentro desse sentido.
Okay.
Não estou dizendo que eu concordo com tudo que ela escreveu nos livros dela, etc, tem coisas que eu questiono especificamente,
okay.
Mas ela é uma referência na interassistência a essas condições.
Faz a gente pensar.
Faz
a gente pensar.
Faz.
Mas eu não quero tirar.
Fala, Hernani, depois
tá bom.
A Bárbara, nosso tempo está correndo.
Só um comentário rápido aí sobre essa questão do suicídio também, que a gente não pode esquecer que uma coisa é que muitas vezes o suicídio é assédio, às vezes não é Perfeito. Bem suicídio, às vezes é assassinato.
Às vezes é homicídio.
Às vezes é homicídio. Para homicídio. E outra coisa, às vezes a pessoa quer fugir dela mesma, às vezes também ela está fugindo dos credores dela. Então o livro dos credores ajuda nesse sentido.
Ajuda.
Que a partir do momento que você coloca todo mundo como seu credor e você arregaça as mangas para fazer assistência, porque na prática o livro dos credores é isso, é arregaçar as mangas em vez de ficar chorando as pitangas e fazer assistência para esse povo todo. Né? É uma mudança de atitude em relação ao autoassédio. Em vez de você ficar vítima, você passa a ser devedor.
Um devedor autoconsciente.
E autoconsciente e sai para fazer assistência. Né?
Perfeito.
Então acho que é isso.
Eu Exatamente. Não tenho o que complementar aí. Perfeito. Vamos em frente.
Não, é que eu fiquei pensando nessa tua fala também, mais um comentário, porque. Você falou dessa experiência que foi impactante para você, né?
Sim.
Mas eu fiquei pensando no quanto foi impactante para a Consex, porque muitas vezes eu acho que a gente pode ter, eu me incluo nessas, assim, a gente pode ter uma percepção, quando fala de impacto, impactoterapia, de ser necessariamente uma condição de você apontar algum erro ou problema da pessoa.
Ok.
Mas eu fiquei pensando o quanto deve ter sido impactante para uma consciência que passou por uma dessoma tão traumatizante quanto o suicídio, ela ser abordada traforisticamente.
Sim.
E aí, evidenciando os trafores dela. Isso eu acho que deve ter sido extremamente impactante.
Pode ter sido. Eu não percebi desta maneira, o que não significa que a sua colocação esteja equivocada. Pode ter sido exatamente isso e eu não ter percebido. Mas ali também tinha uma questão dela se sentir acolhida. Tá.
Que a impactoterapia ou o impacto de uma assistência, impactoterapia não, vamos botar assim, o impacto de uma assistência pode vir justamente da característica acolhedora dela.
Perfeito. Isso sim.
Porque aí depende do que ela está precisando. E se ela chegou a um ponto de ela tentar fugir de si mesma, como a gente comentou, né? Dela ter chegado a esse ponto de tentar ali não ter mais essa convivência com si. E ela chegar numa condição em que é extremamente acolhida e que os trafores são evidenciados, eu imagino que isso seja uma condição impactante. Impactante positivamente para ela.
Para ela, eu não sei te dizer bem. Pode até ter sido. Para mim, foi. isso eu posso garantir, ok? Mas isso não descarta a hipótese de ter sido impactante para ela também. Agora tem uma coisa que eu queria aproveitar. Você falou. A assistência do que a pessoa precisa não é necessariamente a assistência que a pessoa quer. E dentro da consciencioterapia, a gente se lida com isso o tempo todo. Nem sempre o que a pessoa quer é aquilo que ela realmente precisa naquele momento evolutivo. Os amparadores lidam com isso o tempo todo. Nem tudo aquilo que a pessoa quer é aquilo que ela precisa naquele momento evolutivo. Aliás, o que a gente quer que vai contra a gente mesmo é uma coisa impressionante. Tá, ok? Que vai totalmente contra o que... Né? Então, nem sempre o que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Nós temos ainda mais 5 minutinhos, eu sei que o Ailton quer perguntar.
Não, só queria complementar nessa questão da tua vivência aí do suicídio, que nem sempre aquilo que a gente está vivenciando naquele momento, daquele ponto daquela assistência, é o momento inicial.
Perfeito.
Às vezes, para ela chegar naquela condição, para receber aquela TARES mais traforista, ela passou pelo choque. Primeiras vezes ela dessomou, nem sabia que ela se suicidou, estava culpando ainda alguém, depois descobriu que as ações dela... Tem vários caminhos para chegar, às vezes, num ponto desse. Não dá para pessoas... Não são todas as consciências que dessomam.
Não, e eu sei que isso vai ter capítulos posteriores.
Isso.
Aquilo ali, tudo indica que vai ter capítulos posteriores. Agora,
legal.
Quais vão ser os capítulos, o que vai ser, eu não sei.
É porque é um crescendo aí, né? Porque isso traz aquela questão da TARES na TENEPS, que às vezes é uma construção. Aquela consciência vem, não sabe nem que está na tela, depois ela vai esclarecendo, vai equilibrando para ela poder receber uma TARES mais avançada.
Não, e ela própria, em algum momento, vai ter que ver determinadas... Isso não significa que ela tenha que sofrer com isso, é bom deixar claro. Mas em alguns momentos ela vai ter que ver certas situações, vai ter que ver certas injunções, vai ter que ver certos mecanismos intraconscienciais dela. Isso eu penso que é inevitável nas páginas posteriores. Só que não dá, às vezes, para chegar nesse momento direto quando a pessoa precisa ser erguida, entende? Ah, vamos lá.
A última pergunta que eu vou fazer, a gente já está quase no final, mas aqui, então, é a pergunta da Marilux, tá?
Tá.
Ela fez 3 perguntas, mas eu vou colocar 2 aqui, porque uma você já falou bastante, tá?
Ok.
Então ela fala aqui, um pouco fora do protocolo, professor Ivo, dentre os verbetes defendidos por você, pode compartilhar conosco qual foi o mais relevante? E também ela pede para você depois comentar a frase enfática. Tá?
Olha, o mais relevante para o assunto que nós estamos discutindo aqui agora, e aqui hoje comprovou isso, foi o autocídio e o ambiente rural. Tá, isso aí, ali. O que não significa que os outros não tenham sido também relevantes, não tenham sido importantes. Eu estou falando especificamente deste assunto que nós estamos colocando aqui. Tá? Eu citei aqui, o assunto voltou com força novamente. Então, o autocídio e o ambiente rural, nesse sentido, em relação ao assunto que nós estamos tratando, sem dúvida nenhuma, foi o que gerou mais repercussão. Tá? E a frase enfática, e a gente já caminha, inclusive, aqui para o encerramento. A dedicação ao sinergismo TENEPS e verbetografia abre possibilidades importantes de interassistência a partir da produção de neoverpons e pelo auxílio bioenergético a consis e consexes necessitadas. Então, esse sinergismo TENEPS e verbetografia eu penso que é um sinergismo a ser priorizado. Quem quiser mexer mais com interassistência, essa é uma das vertentes que a conscienciologia pode oferecer para quem tiver interesse. É fazer o sinergismo entre a tarefa energética pessoal, que por si só já é interassistencial, com uma outra tarefa que também é igualmente interassistencial, que é a escrita de verbetes. Lembrando que para ser tenepsista não precisa ser verbetógrafo, e para ser verbetógrafo não precisa ser tenepsista. Mas eu penso que é evolutivamente inteligente fazer a conjuminação das duas coisas em prol da interassistência a um, não necessariamente a um número maior de consciências, também pode ter, mas é uma assistência qualificada às consciências de maneira geral, penso dessa maneira, ok? Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, hoje o assunto foi um assunto que gerou discussões muito ricas, gostaria de agradecer a presença de todos aqui que vieram ao tertuliário, sou muito grato aí, porque a gente está precisando ter epicentrismos em debate sempre com mais gente, com sims, né, presentes aqui, isso é super importante, ter com sim aqui, tá? Com sexo tem normalmente, mas a gente precisa ter bastante com sim aqui presente e agradecer a presença de todos. E passar a palavra nesse minuto final para o Hernani passar as numerações e falar do próximo epicentrismo em debate.
Agradecemos ao professor Ivo, a todos que participaram. Hoje nós tivemos 57 espectadores simultâneos, 205 acessos no total e 13 presentes aqui no tertuliário. O próximo paper vai ser Síndrome de Cassandra, professor Marco Almeida. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem.